Muy bien, está grabando, entonces está bien.
Voltando,
gravando.
Não, nós de nerd somos nós, não.
Nós de nerd somos nós?
Não.
Total nerd, somos nós, não?
Não, o primeiro é de ponto que tem vinheta.
Legal, legal.
Eu posso dizer qual é que eu tentar fazer.
E vai fazer o quê? Tipo, só um começo? Tipo...
Vinheta!
Ah, fala aí você.
Vou fazer pelo menos a apresentação, né? Aí eu falo uma frase, você falou outra frase, você fala uma frase. Humberto conhece o podcast, olha só como é que começa. Normalmente a pessoa fala assim, meu nome é Neira, e aí fala uma frase...
Meu nome é Felipe aqui, tá? Deixa bem claro.
Ah, então eu vou chamar a Brunner também.
Todo mundo com seus nomes.
Seus nomes oficiais.
Pra não ficar confundindo. Neira, Pera, por exemplo, se você falar uma merda, pra ninguém pensar que sou eu.
É, e pra, na hora que eu falar...
Por exemplo, Humberto chegar
na hora
e falar...
Na hora que eu provar que você é um babaca, aí...
Ótimo,
né, ninguém
ótimo.
Vai saber que... Eu não tô falando que é Humberto, mas...
Ele mandou você tomando cu hoje, né?
Humberto não saber quem é Rollins Mason. Pra ninguém achar que sou eu.
É, isso é verdade.
Felipe sou eu.
Humberto e Brunner. Ok.
Pensa alguma coisa.
Ele tinha uma apresentação.
Quem?
Não, os podcasts tem alguma apresentação? Tipo, antes disso. Não, é só a vinheta.
Fala aí, é, cara. Fala aí, sei lá, porra.
Eu não sei.
Fala alguma coisa, cara.
Mas eu vou começar com tipo...
Rapaz,
não,
o negócio é o chegamos do
a gente
morte,
pode começar com essa frase, essas paradas erradas aí. Se tiver alguma coisa errada, né?
Então tá.
Tipo, tsh, aí depois começa, sacou?
Então tá bom, vamos começar agora.
Já que é o primeiro episódio...
É, o pessoal tem que
ficar. Não tem episódio, é o primeiro.
Não, isso vai ser episódio.
Ah.
Tá.
Tá, vai.
Meu nome é Brunner e Zack... É Zack
Snyder? É provavelmente por isso que...
Caraca,
Brunner,
viajei.
Felipe
não, viajei,
e Humberto.
Não, viajei.
Ai, caralho.
É, Brunner, é o Zack Snyder. Felipe tá falando que é o Zack Snyder.
É o Zack Snyder?
Ele é o diretor do
povo. Pô, acabou de falar, velho.
Peraí, eu depois falei Zack Snyder, cara, não errei não.
Ué, mas você queria confirmação. Sinal que não tinha certeza. Não,
porque eu me
igual o Osman Dias. Osman Dias não tinha certeza, então, né?
E você tá falando... Então eu sou fodão que nem o Osman Dias.
Não.
Ah, então é. Ah, pode ser. Tudo bem, sou fodão.
Mas continua, velho.
Vamos lá.
Caralho.
Meu nome é Bruno e Zack Snyder é meu herói.
Porra, cara, era pra você.
Você não entendeu a piada, não, herói?
Não, não, não. Herói. Não achei legal, não. Eu achei viadinho.
Meu nome é Felipe e pra mim o Manhattan é uma mancha idiota.
E meu nome é Brunner e Humberto, para de mexer na sacolinha que aparece no na gravação.
Pô, meu nome é Humberto, tô olhando as revistinhas aqui, acho que foi legal, de novo.
Então tá bom, agora que a gente já começou, né, tal, a gente sabe o que fazer, a gente não sabe o que fazer,
a
gente continua sem saber, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar falando sobre o filme em si, o filme, a adaptação pro cinema, não vamos colocar em pauta a história em quadrinhos.
Por enquanto,
depois, mais uma vez, a gente vai falar sobre a nossa, né, avaliação em relação à adaptação dos quadrinhos.
Depois a gente pode até falar das outras almas, já que a gente não escreveu, rapaz.
Tranquilo, na verdade eu escrevi.
Tá,
eu
também escrevi, mas é porque o outro saiu, o outro blog lançou lá, eu não vou ficar no rastro.
Mas
de...
tem lá.
Beleza, não então, vou ficar no rastro de ninguém.
Então eu vou soltar aquele texto do From Hell.
Não, vai ficar só o From Hell, idiota.
Ah, eu vou soltar
de ninguém.
Voltando aqui ao podcast. Vou começar pelas minhas impressões sobre o filme. Foda pra caralho. Não, foi foda pra caralho.
Ótimo, impressão.
Não, é a melhor definição do filme. Foda pra caralho. Eu acho, sinceramente, que dentro do que a revistinha possibilita, não tinha como ficar melhor. Assim, não tinha como mostrar mais do que mostrou no filme. A não ser o que eles vão colocar na edição. Aí vai ter o Conso Carga Negro, algumas cenas que faltaram, mas... Sinceramente, eu não acho que se tivesse colocado o STS teria melhorado o filme. Não acho que teria ficado melhor.
Ah, controvérsia.
Por quê? Você acha que teria ficado melhor?
Eu acho.
Como que teria ficado melhor?
Colocar algum tipo de extraterrestre. Não sei se uma lula gigante ia ficar melhor, mas sem o Manhattan como o fator que fez as nações se unirem, talvez ficaria melhor. Ah, talvez não, ficaria melhor.
Eu não tenho certeza. Eu não sei se a gente colocar um ET...
Certeza ninguém tem.
Para pensar. O filme, ele seguiu uma linha muito verossímil. Se colocar um ET no meio daquela história...
Mas a revista também seguiu,
não. Não. A revista e quadrinho é outra história, né? A gente tem que entender que a revista e quadrinho é a revista e quadrinho.
Não, eu falo sobre o filme ou sobre a revista?
Ah, mas é, o papo é assim, mas...
Não, mas funciona assim, não pode ser.
Então fala sobre
a questão é a seguinte. Jornal, não né? Teria funcionado um ET naquela história. Não teria sido plausível dentro do contexto. Eu não acho
que funcionaria. Cara, só fazer uma sugestão.
Mas eu não acho que funcionaria.
Não precisa aparecer um ser de cabeça verde, não.
Cara, você tem que entender que todas as nações vão se unir depois daquilo. Isso tem que ter um bom motivo, cara.
O Manhattan, por quê? O Manhattan, pra mim, ele no filme, o filme na Rede Quadrinha é um símbolo americano.
Não, não tem nada de símbolo americano.
Deus existe, ele é americano, cara.
Cara, isso, o que eles mostraram foi o seguinte. A América usou o Manhattan como um símbolo.
Não, mas
o Manhattan não é um símbolo americano.
Mas como é que o mundo via ele? Isso é importante.
Não. Como é que os Estados Unidos mostravam ele pro mundo?
Então, isso daí, mas como é que o mundo via ele?
Via ele como um símbolo americano. Mas o personagem do Manhattan não é um símbolo americano. O personagem do Manhattan, no contexto, a única coisa que ele quer mostrar é o seguinte... Como um super-herói de verdade afetaria o meio. Ele quis mostrar como um super-herói de verdade iria influenciar as pessoas em volta dele.
Então, cara, mas dependia da visão do mundo dele como
um rapaz. Eu acho que o Comediante é muito mais uma visão da América do que o...
Seria ele, é tipo um Capitão América
perturbado. Tipo guerrilheiro.
Mas o Manhattan, ele é no filme, o mundo vê ele como símbolo americano.
Não, o mundo vê ele como símbolo americano.
Foi lá no Vietnã, traçalhou.
Mas aí que tá. Quem fazia aquilo com um propósito era o Comediante.
Claro, ele.
Ele era o símbolo americano.
Não, mas eu concordo com o Felipe. Eu acho que
cara,
o Manhattan pode simbolizar mais o.
Não, simboliza os personagens dentro do filme.
Então, é isso que eu tô te falando.
Não pra quem tá. Não pro espectador.
Eu tô falando, o mundo via ele como.
Sim, então, eu tô falando dependia... o que o personagem dele quis passar pra revista. O que o personagem dele quis mostrar?
Não, eu não tô falando no contexto da revista, eu tô falando pro plano funcionar, pro plano de do mundo se unir.
Concordo.
Então,
não,
pronto.
Você tá querendo dizer o seguinte, que dentro da história, o Manhattan, ele dentro da história, pros personagens, ele se mostrava...
Isso, claro. Então, o mundo via ele como
mas
uma coisa americana.
Para analisar. Se o mundo via ele como uma coisa americana, e ele... Bom, spoiler, né? Você se prepara que a gente vai ter spoiler...
Porra,
de...
isso aí desde início.
Não, o pessoal tem que saber que a
partir
de agora...
E aqui não tem pi, não. É porra.
Tem spoiler geral. HQ, do filme, tem
não,
spoiler
se você não viu, sai daqui.
Se você não viu, também sai daqui. A questão é a seguinte. Dentro da história, dentro do contexto da história, ele é um símbolo americano. Mas pro espectador, ele não é.
Então, claro, mas eu tô falando assim... Eu não tô falando que ele é ou não é. Eu tô falando que pro plano dele, pro plano funcionar do
sim,
mundo...
Mas aí o que eu tô querendo dizer?
A visão de todo mundo é ele como americano.
Mas é que tá. Se a América, na história, dentro do contexto das coisas ali, ela era supremacia geral. Ela tinha a maior arma do planeta, certo? Se essa arma que ela tinha se virou contra a humanidade e ela assumiu que isso aconteceu e se juntou com outros países... Ela se botou no nível de quem estava antes. Eu não acho que isso iria acarretar uma revanche. Até
eu
porque
acho que essa...
não era uma arma totalmente correta, porque ele era
não era controlável.
Não, cara, não era uma pessoa.
Então ele não teria como chegar
ele
pro...
Ele é um deus, como você mesmo
mas falou. Ele é um deus, mas ele não teria como chegar pro Nixon e falar, Nixon, você mandou ele atacar a gente, pô, até porque...
Mas o mundo não sabia isso.
Mas eles atacaram os Estados Unidos.
A União Soviética não sabia disso.
Mas, cara, você acha que o
a União Soviética podia interpretar isso como um plano dos Estados Unidos tentar diminuir.
Nós temos 2 dias pro Dr. Manhattan voltar.
Peraí, mas você tá querendo dizer o seguinte, que é Rússia, eles não pensaram, meu Deus, eles mandaram o Dr. Manhattan destruir metade do planeta e também destruir os Estados Unidos?
Pode ser. Pra conseguir uma paz, assim.
Então eles iriam desvendar o plano dos Simadias, então.
Ah, poderia ser. O porquê eles vão matar, se eles atingem impossível.
Pode qual é o um diário do Rochacha.
Ah, é, isso aí.
Mas o diário do Rochacha tá dentro da história do quadrinho, isso aí já é um reticente ali mesmo. Mas eu não acho que funcionaria dessa forma, não. Eu acho que
eu acho.
O ET poderia ficar legal, mas eu não acho que funcionaria nessa história, no
eu
fim,
acho
não.
Isso é melhor como ferramenta para obter o plano A do Osmania. Não.
É, talvez. Eu tava olhando aqui agora.
Caraca, 1-0.
Não. Não concordo com você, não.
Aí.
Eu não concordo com você,
como
não.
É, pode ser pra mim.
É, pode ser, mas pra mim, eu fico do jeito que dá. Prefiro
você
botar.
Um ponto vírgula aí.
Não. Prefiro do jeito que dá. Se a gente tiver que tomar, com certeza do jeito que ficou melhor.
Não acho.
Eu tava olhando aqui, caraca, olha os Irmandias aqui, cara. Não, na moral, lembra dele no
tá
filme.
Tá todo mundo vendo.
É. Não, eu tô
tá todo
aí você mete um quadro das Irmandias lá no meu post.
Isso aí. Cara, olha isso aqui. Louro queixo. Louro.
Rapaz,
ele, olha... ele é louro no filme?
Ah, ele é um louro.
Cara, não é bem um louro.
É, não é louro assim, é alemão.
Olha ele... o uniforme do Coruja, cara. Tá muito mais virado no filme.
Não, eu preferi.
Não, o filme assim. É, não.
Eu entendi o que você falou naquela vez.
Então, eu achei perfeito.
Ficou bom, mas eu não achei que ficou.
Claro que quando eu uma dia ficou Robin, né?
Não, ficou tosco todo,
mas é a ideia.
Não, eu entendi que é a ideia, mas eu acho que se ele tivesse sido fiel nessa parte também teria ficado legal.
Não, eu gostei do
filme. Não, olha que de Palmas Magias não funciona tão bem, não, cara, visualmente.
Esse aqui? Poderia ter funcionado, velho. Ele poderia transformar esse uniforme em uma coisa mais. Tipo assim.
Foi o que eles fizeram. Só que eles fizeram toscamente. É, exatamente pra isso.
Coisas. Tipo no final lá, aquela hora que o cara joga a cadeira, na verdade é uma panela.
Não é uma panela.
É uma prata. É tipo uma parada de tá servindo comida.
Não, mas aí que mas, aquilo ali é uma cena de ação. Esse filme tem que ter cena de ação.
Foi bem adaptado, eu gostei do filme.
Não, eu também, indiscutivelmente.
Não, é sim, vamos colocar isso logo. O filme é foda pra caralho. Ninguém aqui tá
comentando. Comentar
crutinhando o filme.
Como é que é o nome da heroína?
Phil Spector.
A mãe dela que é bem mais velha do que aparece no filme.
Ah, mas lá porque era uma mulher nova.
Mas uma coisa que eu achei que eles mudaram, que assim, não é que não ficou pra melhor. Eu achei que ficou meio esquisito. Foi realmente a mãe dela na história do quadrinho, ela é mais senhora, tá ligado? No filme dela ela ficou meio depressiva demais, ela é meio bêbada, ela é meio bebum, assim. E na história ela tá mais dentro de um. Assim, já ficou velhinha, tá ligado? Eu achei que combinou melhor com o contexto geral do outro. E agora.
Mas eles diminuíram a idade da espectral também.
Caralho, agora tá 1-0 pra você.
O
Manhattan realmente fala pro Blake não atirar na japonesinha lá.
Foi o que eu disse.
Caraca, ele não. Pô, mas ele não devia ter falado não, cara. Ele não
vamos contextualizar você. No cinema, enquanto a gente tava vendo, o Brunner viu o Manhattan falando, não atire, não atire.
Mas ele não falou com essa vozinha, não.
Não, porque não tava vendo a voz. Não atire. Aí eu falei, aí ele, não, e ele não faz isso não. Ele é um cara foda, ele é um deus. Ele já sabia que isso ia acontecer antes de
ele
nascer.
Ele não precisava nem falar aqui, mas ele falou.
Aí vou deixar bem claro que meu irmão paga pau pro Dr. Manhattan.
Cara, o negócio de azul. Peraí, vamos colocar
aqui. É, o negócio de tudo azul.
Eu tava falando o seguinte, em uma escala de personagens fodas, eu acho que todo mundo concorda que em primeiro lugar vai ser o Rorschach. Eu acho que não precisa nem ter discussão, né?
O cara é mau,
primeiro lugar. Em segundo lugar, eu colocaria o comediante. Porque o comediante é
não
é,
vai.
Ah, eu não gosto do comediante. Ele é mais ou menos,
cara. Que comediante? Você colocaria o comediante acima do comediante?
Eu colocaria.
Que isso, cara? Nunca. Eu colocaria Rorschach, comediante, e aí depois
o comediante é sarcástico.
Mas ele é foda.
Não tem nada a ver. Cara, ele é o justiceiro da porra do negócio, cara. Ele é o anti-herói fodão.
Não, não tô assim, não. Tá pagando pau pro comediante,
cara,
também.
Ele é o fodão, cara.
Caralho,
não, mas ele é o anti-herói. Cara, todo mundo sabe que anti-herói é o que funciona.
Tá bom.
Hoje em
tá
dia
bom.
Tem que. Entendi. Cara, é verdade. É verdade.
Ah, é tão fácil.
Depois
é
você não leu. Você não leu.
Olha, o Beto não leu revistinha.
Mas você realmente não leu
revistinha. Próximo tópico aí.
Não, e voltando pro. A gente tá falando.
Não, você já perdeu. 2-0 pra mim já.
Ih,
que 2-0? 1-0 só. O outro foi 1-0 também.
Ah,
no final
não,
do
não tem nada de.
É 1,5-0.
Eu deixei bem claro que pra mim funcionou melhor com o jeito que funcionou. Mano. Melhor do que com o ET.
O análise ficou muito bem feito.
Ah, ficou perfeito?
Não, toda a parte plástica ficou bem feita, né, cara? Vamos ser sérios. Não errar em nada.
O era gordo?
Até no
filme era barrigudo,
não, mas ele não.
Ah,
filme era mais foda,
não foi ele barrigudão, mas ele é barrigudo.
Não, mas o Coruja no
quadrinhos. A cena do palácio lá em Marte quebrando foi motherfucker. Caralho, muito
bem. Não, foi bem feito mesmo.
Foi legal.
Mas eu achei que eles deixaram ali um pouco a desejar porque não ficou parecendo um relógio.
Não, ficou igual aqui, mano.
Ficou não ficou igual, mano.
Ficou essa parte
isso aqui, mas isso aqui ele dá uma. Ó, meio que vendo? Engrenagem, ele dá a intenção de como se fosse um relógio.
Eu entendi que
não.
Você que nem fosse conhecia, cara.
Ah, não, cara, se não tivesse conhecido. Pô, ele falou que o pai dele é relojoeiro, caralho, que não sabe
não,
esse.
Eu tô falando só o visual daquela. Da Fortaleza da Solidão, ó. Só aquele visual não é.
Casa do Cuco. Duvido que peça essa referência aí.
É a casa do Pica-Pau?
Não.
Então de quê?
É do DuckTales, daqui da Lâmpada
Nossa,
Mágica.
De 1422. Não.
Eu gostei, olha, e isso me surpreendeu pra caramba, foi a cena da Six Pack do
Boa,
do
boa.
Coruja explodindo.
E eu falei
né?
lá no post.
Muito
não, eu falei
foda.
Lá no post da, dos grafitais que eram referência eles dois. Eu não tinha certeza que eu tava sem minha revista.
Do que você tá falando?
No, naquele post que tinha grafite. Eu falei que era uma referência a eles dois.
Foi pro Yahoo aquela porra.
Pera aí, então na história do quadrinho aquilo também é referência?
Ah, isso
não, não, não. Tô falando, aquelas sombras pintadas na parede também são referência a eles?
Ah, é. Não, é só assim, eu tô falando.
Eu acho que não.
Eu acho que é uma referência.
Eu acho que não.
Pô, essa cena deles é uma referência àquela pintura.
Eu acho isso. Que essa cena deles é uma referência à pintura. A pintura é outra coisa.
O que, que é a pintura?
A pintura é ali, só um... Que nem o...
Só esse assim, casal grafite.
Não, isso aqui é, você veio depois. A pintura é que nem aqueles grafite fodão lá que eles fazem lá, no, lá na Rússia, lá do cara doidão, que faz aqueles grafite foda na parede. São grafite foda, mané.
Não, mas...
Aqui eles se referenciaram, fizeram um link, mas começou no grafite por aí pra cá.
Bom, mas...
A menina fuma aqui na revistinha, isso é legal.
Vamos comer, a menina fuma, quem
a menina fuma, essa menina aqui, a heroína lá, que eu sempre esqueço o nome.
Tá, mas o que que você tem de legal?
Não, achei diferente lá,
puta
ela não
pai,
fuma.
Vamos parar.
Sim,
o pé da revista também, ele tá pegando coisa.
Eu tô lendo.
São um talentos, da menina tá em frente.
Eu achei, o que eu tava falando, só achei muito fodão da parte do... Zack Snyder colocar essa cena.
Tem certeza que é o Zack Snyder?
Agora eu tenho certeza que é o Zack Snyder. Para de me encher o saco. A gente tava gravando um podcast pela primeira vez, eu tô...
Quando alguém falar merda, a gente vai botar aqui barulho. Pode botar um remixado.
Não, cara, a gente podia, sei lá, fazer um barulho do Anóis quebrando.
Nossa,
cara, tem que ter a temática do
onde é que eu vou achar?
Cara, a gente
vamos
compra
filmar
uma
aqui,
a gente compra nós, quebra nós e faz isso.
Eu vou botar o quebra nós.
Vai, vai, vai.
Quebra nós, já.
É muito surreal, tá ligado? Muito psicológico ele,
não,
a mulher rasgando a
foi
cara.
Foi tipo aquela
outro,
sequência né? de macho também que ele fica falando, né? Qualquer um conseguia fazer com o celular direito.
Não, na verdade, boa parte das
no primeiro foi... roteiro, no primeiro roteiro de Watchmen que ia ter, cortaram aquilo. O produtor ia cortar por quê? Porque falou que nada acontece em Marte.
Puta que pariu.
E ali é uma...
Não, vamos colocar isso aí em pauta. Cara, nada antes disso poderia ter funcionado pra, no que se trata de Watchmen, cara. Nada do que eu li que ia ser feito antes disso
não,
teria
rolou
a mínima
de...
possibilidade de funcionar.
É, rolou tipo adaptação
nem
pra...
aquele fodão. Como é o nome daquele fodão?
Ah, mas depende de roteiro.
Darren Aronofsky. Cara...
Depende do roteiro que ele ia pegar. Ele ia pegar o roteiro do David Hayter, provavelmente.
Ah, cara,
que
mas...
Que o Alan Moore elogiou, né?
Mas eu não acho que ele conseguiria... Fazer o que usa. Porque eu sei que tem o seguinte.
Não.
Cara, ele é um bom diretor. Mas o Zack Snyder, ele é fã de
história. Ah, tem que ver se o cara é fã também.
Ele é
claro.
Fã. Cara, você pegar um cara que é fã de história quadrinho.
Também não é só bom diretor.
Tá, é um diretor fodão.
É.
Seja, mas não, independente disso, você tá falando de uma adaptação de história quadrinho, você tem pessoa que
não,
sabe
claro,
o que ela tá falando.
Só um fã conseguiria pegar as nuances do negócio.
Mas teve uma coisa que eu não gostei. Tá certo que é a versão pra cinema, a versão DVD vai corrigir isso. Mas teve um momento em que eu senti, assim, um pulo, tá ligado?
Não, depois da cena da rebelião.
Da rebelião começou
foi,
algumas coisas muito
pulando. Mas...
Tipo, aquela cena final que ele mata o Dr. Manhattan, cara. Aquilo ali foi muito apressado. Aquilo foi... Tipo,
ah, eu achei tão...
É, o cara, na hora que o Dr. Manhattan desceu, ele... Aí já foi lá de fora.
Achei
aí o Six-Pack já aponta pra ele a arma e já atira...
Mas aquele final muito... eu não achei tão apressado.
Eu achei muito apressado.
Eu achei apressado, foi depois da rebelião e já descobriram que era o Manhattan. Que era o Ozymandias.
Ah, mas ele apressou pra caramba. Depois,
não.
Até, não, até a parte da prisão ele foi seguindo no ritmo normal. Mas
foi
tem
perfeito,
que...
até ali foi perfeito. Perfeito.
Depois sim. O negócio deu uma acelerada, cara.
Eu achei que ele, tipo, filmou pra caralho. Agora a gente tem meia hora pra acabar o filme.
Exatamente. Ele...
Vamos tochar alguma coisa aqui.
É, eu peguei.
Eu não peguei.
E por isso que eu tô botando festa, eu não daria 10 pro filme aí.
Não, do jeito que tá no filme, eu não daria 10. Eu só não daria 10 pra ele porque eu sei que vai ficar melhor na.
Não, não é nem por isso, não. Eu posso dar um 10, posso dar um 11. Criar uma nota 11.
Não.
Também.
Eu só
mas
não dou
é,
um
não.
10 pra ele. Eu tipo assim,
não merece,
é. Se eu parar pra pensar no que poderia ter ficado. No que poderia ter acontecido, entendeu? No que eu imaginava que poderia ser, eu dou um 10. Porque eu não conseguiria.
Ah, o problema é
que nem Inglourious Basterds. Eu não consigo fazer ideia do que vai vir daquele filme.
Ah, então,
é a mesma
então
coisa
um fator
do...
também.
Uma parada que eu achei bem interessante.
Vamos lá, as observações do Humberto.
Pô, o filme é sangrento pra
tem
caramba,
gente. Isso é uma coisa que eu também não esperava.
É muito sangrento.
É mais sangrento
que eu não imaginava que fosse.
Quando eu vi pela primeira vez, eu vi na primeira...
É um maldito...
Filha da puta.
Peraí, vamos falar aqui. É um maldito filho da puta.
Safado.
Ele chegou assim e falou, Felipe, redação toda vai, certo? Vai eu, pô, Humberto,
lá, é
Sherman e você no sábado à noite.
Não, mas vamos explicar por que a gente não
porque
vai.
Porque esse filho da puta... Ele é adventista.
Safadinho.
Então ele fica de quarentena.
Judeu.
É judeu maldito, salafrário. Devia andar com uma estrela no braço. Aí ele...
Sendo que ele só segue algumas partes da religião.
Não, mas não vamos entrar em religião aqui, vamos.
Tá, vamos. Tá, tipo tá. Assim, não foi de cá, não vai.
Não, pula.
Aí ele fica preso de sexta-feira à tarde.
Até o sol baixar de sexta-feira, até o sol baixar de sábado.
Aí ele falou assim, então peraí, vamos, né? Tal no sábado, que aí você a gente não vai poder, não vai se preocupar com sua debilitação.
Debilitação.
Viadinho.
Aí ele falou, não, beleza.
Fica
vamos
tranquilo,
sim,
eu não vou.
Aí quando chegou, a gente vai lá assistir. Depois o time chega e fala, não, eu já assisti ontem. Eu, o Breno, Breno é o nosso amigo do Poco Louco, né? Vai ter o linkzinho aí dele no post.
Cuidado da revista.
E com o Sherman, o outro editor, e aí foi na maior cara de pau, chegou pra mim e falou.
Cara, mas teve uma vantagem, assim, eu não queria entrar nesse assunto, mas teve uma vantagem, teve esses lances, por quê? Porque hoje, a gente chegou atrasado na sessão, perdemos 3 minutos de filme, todos os trailers.
3 calma, minutos de trailer?
Oi? Qual trailer teve?
Teve o que a gente perdeu de trailer?
Ah, nem lembro. Não teve Wolverine, então...
Porra, teve um... Foi não, tão teve foda o trailer
eu que... falei que foi foda, foi que a gente perdeu.
Grande coisa.
Mas não tem que perder
então você
nada.
Você é um safado.
Eu paguei pela sessão inteira.
Você é um safado, você perdi. Assistiu outro, não perdeu nada.
Eu cheguei sempre, eu fui esperto, vi antes.
Viadinho.
Na primeira sessão do estado, não teve antes.
Gente, ó, a única coisa que a gente quer estabelecer é o seguinte, não confie no Felipe.
Não confie no Felipe. Tá?
É, que
boa,
todos
boa.
Os
seus
creme pontos. É só isso que existe.
Essa é a única verdade, não confie no que ele
fala. Ah, tá, está falando da violência do filme.
É, sanguinário pra caramba.
Quando eu tava assistindo, quando rolou aquela cena do braço quebrado, que foi ali, não. Sim. Na verdade, foi até antes, espancamento da...
Não, rolou um...
Da Spectre. A galera já.
Pode escrever.
A galera já se virou na cadeira. Não tinha idiota como tinha na sessão de hoje.
Caralho, teve muito
tava,
idiota, cara, teve
tava.
Muito escroto na sessão.
Tinha idiota tipo, não sei o quê, cantando funk, do nosso lado, levantando a mão.
Ainda bem que eu não tava ouvindo, não.
Pra deixar claro, eu vou vou na segunda-feira de novo assistir, tranquilo. Vou na sessão de novo poder assistir com calma, porque hoje. Cara, na boa, se você é um adolescente, se você tá ouvindo o que a gente tá falando agora, vai tomar no meio do seu cu se você fala na sessão.
Se identifica com isso aí que
se você
tá
fala na sessão, se você come salgadinho na sessão.
Não,
você fica...
Deixa o cara,
não. Tinha um filho da puta do meu lado com um salgadinho,
cara. Passando os treinos, eu vou comer um salgadinho.
Enquanto eu passando os treinos, mas no meio do filme, o cara abrindo a porra da sacola e fazendo...
Mas a gente ficou na sessão de tal da noite. Sessão de tal da noite é isso, cara. É que não tem tempo.
O cara tá fazendo isso aqui, ó. Aqui, né? Assistindo o Watchmen.
É a porta da sacola do Watchmen, cara. Deixa eu comprar ela, ver naquela
sacola. Vou fazer outra observação. A cena de sexo dentro da nave que foi
não,
muito
vamos voltar
maneiro.
A cena de violência.
É, a violência. Aí a galera se revirou nessa sessão. Claro que na sessão de hoje ninguém se revirou porque tinha
que
ninguém
tá nem prestando atenção, né?
Devia ter lá pra trás alguém que tava fazendo isso. Mas quem senta na frente são os atrasados, são os idiotas. São quem tem amigos que tem pedras e areia no olho.
É pra quem tem irmãos que nadam, que gostam de skimboard, que
são
com aerolitos no olho.
É, lembrando que foi um acidente, não acontece sempre. Eu tava lá esquiando, entrou areia no meu olho, mas nada que não.
Esquiando inteiro em cima de uma porra de uma pedaço de plástico. Um pedaço de plástico.
Uma prancha, cara.
Não é um esqui, quando ele fala esquiando, não é um esqui de verdade como uma pessoa normal, não. É uma prancha pequena.
Não tem nem neve aqui pro
esqui. Ótimo, né?
Cara, né? Você fala esquiando, a gente entende isso. Volta aí.
Aí a galera se revirou.
Se revirou.
Começou a se revirar naquela cena, porque, pô, nunca deve ter
violento
uma mulher apanhando.
E apanhou bonito.
A cena que cortou a mão do gordo. Porra, irada.
Peraí, volta.
Tem aí, exatamente?
Não, ele corta a garganta.
É. Foi o que eu falei,
preferia
ele corta o pescoço.
É. Não, mas na revista, na dúvida, fica com a revista quadril, né?
Não, mas aí que
não
tá, nem na dúvida, não. Eu achei isso aí mais violento, tá ligado?
O Zack Snyder é bom, mas ele não consegue fazer melhor.
Aquilo
ainda.
Eu achei meio gore, tá ligado? Meio...
Não, foi, mas teve
mais ou menos mesmo.
Foi igual a cena do cutelo.
A cena do cutelo foi totalmente desnecessária.
Me lembrou 300.
Se ele errou alguma coisa ali, foi aquela cena, porque...
Aquela... Ele botou o Rocher como um psicopatão,
ele é violento, mas ele não é compulsivo.
Ele não morde a cara do cara, ele apaga um cigarro no cara.
Ele é tipo assim, ele é um violento educado,
tá ligado? Ele não se envolve tanto assim não com o cara, bicho.
E eu achei ele bem...
Mas pro contexto do filme que ele tava contando, acho que funcionou a questão do cutelo, que ele abandonou o Covex ali, ó. Eu tô balançando no braço agora. Que ele falou que a Covex morreu ali, agora é só a Rocher que tá aqui.
Não, mas deixa ele falar nessa quadrinho também.
Não, tô falando que ele não falou, tô falando que ali até que funcionou, visualmente falando, sacou?
Ele cortou o cara várias vezes.
Ah, cara, eu achei que eu preferia mil vezes se tivesse deixado o cara pra
se cortar. Não, cara, na dúvida, tô falando que ficou ruim e que ficou bom. Na dúvida, a história quadrinho não tem comparação aqui, é... Pedir pra alguém se dar aquela amor é demais.
Não, mas o que eu tô querendo dizer é só o seguinte... São essas, assim, a gente sabe que tem coisas que são necessárias, não, entendeu? Não, tá. Ele pular a parte do psiquiatra lá, que ele não aprofundou na história. Eu entendo, quanto tempo isso levaria na história do quadrinho? É,
tá gravando?
Não, porque imagina a gente tá falando que é
pra gravar. Eu posso até falar isso tudo de novo.
Eu não posso, não. E ele pulou aquilo, beleza. Ele não mostrar ali o núcleozinho da banca de jornal, também é confusivo. Mas essa cena, se ele tivesse botado o cara pra queimar, teria mostrado melhor a personalidade do Rochard, teria desenvolvido melhor o personagem e não iria mudar em nada o contexto ali. Entendeu? Então o que eu tô reclamando
não
é...
o final. O final mudou por motivos válidos.
Assim, necessários, eu diria.
Ia ser difícil ele explicar tudo o que estava ocorrendo antes do ET.
E não só a questão de explicar o lance do ET. Eu acho que um ET gigante naquela merda.
Talvez
daquele, não iria funcionar.
Talvez
mais.
Não uma lula gigante, cara, mas ele podia sugestionar um ET, cara. Qual o problema?
Não sei, eu não.
Eu tô falando que não sei visualmente. Talvez visualmente ele não achasse um equilíbrio, mas ET. Funcionaria melhor que o Dr. Manhattan.
Não, mas aí que tá. Se a gente for pensar assim, tudo na revista quadrinho funciona, todas as coisas que tem original na revista quadrinho teria funcionado melhor do que aquilo lá.
Não, isso aí é o único ponto que a gente não chega. O resto funciona tudo melhor.
O quê? Na revista quadrinho?
Tudo
funcionou melhor. Todos os pontos que foram mudados no filme funcionaram melhor na revista quadrinho. O Dr. Manhattan era uma mudança necessária. Eu acho
que foi. Eu tô falando que foi necessário, mas eu tô falando.
Mas o Rochester, ele dando cutelada na cabeça do cara, foi totalmente necessário. Foi só pra botar violência.
Ah, mas o filme, ele tem uma certa dose de violência e de sangue,
né? Não, mas aqui tem.
Mas, não, aqui tem, mas você não pode deixar a violência e o sangue influenciarem no desenvolvimento dos personagens. E eu acho que isso influencia.
Porque todo mundo já sabia o nível do Rochester já, que é o autor do filme. Não precisaria mostrar ele dando cutelada na cabeça de um cara só pra... aprofundar isso.
Olha só como ele é malvado.
Todo mundo entendeu que o Coruja é um reprimido.
É um broxa.
É meio lúdico. Mas é broxa, mas depois ele foi...
Mas ele precisou de todo um...
Não,
umas preliminares heróicas pra chegar ao sinal.
Não, não, mas cara, eu acho que aí tem lógica. Porque ela também, ela tava desesperada ali por afeto.
Mas
ela também
mas
não.
Aí,
calma. Aí, eu vi a mulher desesperada por afeto também, mas... eu vou dar afeto pra ela.
Não, cara, mas tu quer dizer assim, ela também não tava feliz não, cara. Eu tenho certeza que ela...
Mas,
né, deu um funfada melhor depois daquele
negócio. Você tá dando razão pro cara ser broxa.
Eu tô dando razão pro cara ser broxa. Só quer dizer o seguinte.
Você broxaria.
Pros dois.
Ela já é um sentido. Ela já é um sentido.
Não.
Ô, Bruno, ela pegou a mão dele, botou na perna dela, tá tirando a roupa pra mim.
Rapaz, eu digo que dentro do contexto da história tem lógica, cara.
Não, não tô falando que tem lógica, não. Tô falando que ele é um loser.
Não, mas o personagem
dele é um loser. Não,
mas eu tô falando. Mas o personagem dele é um loser.
Eu entendo a coisa no final, né? Mas ele é um loser.
Assim, o Manhattan tem chifres azuis, você reparar bem.
Vamos colocar aqui, o Manhattan tem chifres azuis, mas ele usou o pau azul dele, coisa que o Ozymandias não fez.
Não, usou o pau azul dele. Ele botou os clones dele pra comer ela.
Tá falando merda, porque ele não tem clones.
Não, ele tá. Ele eu tô trabalhando, eu tô assim. Comendo.
Ele
eu tô
comeu comida tailandesa e se fez uma mitose.
Caralho, você tá falando de Big Bang Theory mesmo, né, cara? Eu tô querendo dizer o seguinte: ele pelo menos comeu alguém, né? O Zimandia não, ele é tipo um.
Não, ele é um Apple, né? Maníaco, cara. Ele é um vegetariano, ele é assim mesmo.
Ele é Apple, né?
Ele pensa só no geral, ele pensa no geral, não pensa nele.
Ele também faz biodança, né?
Ele só não joga o Wii, com certeza.
Não, isso com certeza
ele joga. Se ele jogasse o Wii, cara, ele
Ele não joga o Wii porque ele não ia ter coordenação não, cara, pra jogar o Wii.
Mas é interessante as pessoas que forem ver o filme, dar uma olhadinha na revista, que vai ver que assim, as cenas ficaram
não
bem...
Não é interessante não, é assim, essencial.
Eu diria que quem leu a revista vai gostar e não vai gostar tanto do filme assim que quem não leu. Eu acho que...
Você acha que quem não leu vai gostar mais?
Oi?
Você acha que não leu vai gostar mais?
Acho que pode gostar.
Eu acho que não.
É o seguinte,
apesar de não entender tudo,
eu tô falando que acho que não.
As câmeras ficaram muito bem feitas conforme o quadrinho, sacou? Eu não imaginei. Tipo, eu tô olhando aqui e tô lembrando
que. E essa aí é mais difícil, porque a revista do Frank Miller, todas elas são.
Ela é plástica, ela é visualmente.
Ele é, pra mim, um cineasta reprimido.
se os rumores sobre espírito estiverem certos, né, ele é um filhado falido mesmo.
Vou baixar o filme pra
poder ter certeza.
Você vai baixar?
Vou. Eu sou um maluco.
Não, a gente vai baixar, não.
Eu vou baixar, eu vou deixar bem claro.
Mas se você vai no cinema, você vai baixar?
Eu vou baixar.
Cara, você vai no cinema, não merece?
Eu não acho que não.
Cara, o pessoal tá escrotizando tanto o filme que eu acho que
não. Cara, ele tá com nota 3 lá no Metacritic.
Me assusta.
Bem que o Washington tá com 56, né? Também é
o Washington tá com 56?
5,6.
Meu Deus.
Mas entre os usuários tá com 9 e pouco. Mas foi o que o Jovem Nerd explicou. Vamos falar da concorrência. Concorrência não tão concorrente.
Concorrência não, né, cara?
Nossos amigos, vai, vamos lá.
A gente não vai, né?
Aí um artigo lá falou. Falou que as publicações de papel, assim, representando a velha guarda do jornalismo, tá dando as notas mais baixas.
Bando de velho filho da
puta. As publicações online mais novas, gente que entende, estão dando nota mais alta. Gente que entende, a gente, resumindo também, colocando a gente no bolso.
Pessoas num nível acima, né, que você quer dizer?
Isso que a gente tava falando. Me lembrou até de 300.
O que? A Cine Tech de 300?
Qual Cine Tech de 300?
Porra, que o Esparta come lá, a mulher dele? É gorro? Ah, não, aquela violência toda? Não. Ah, não.
Ele come a gorro.
Ah, tá. O Zuz tá falando do
ônibus.
Entendi.
Foi, mas não é que ela tendo orgasmos em slow motion, é isso?
É verdade.
Peito balançando câmera lenta, isso é legal.
E aquela música Aleluia na hora do céu.
Aí, Aleluia.
Aquilo foi muito
Shrek, aquilo ali.
É Shrek, só uma versão diferente.
Forte Boy tem uma música.
Aleluia, né, pô, sacanagem.
É tipo assim, quis dizer, foi bem encaixado ali naquele.
Bem encaixado.
Nossa,
bem encaixado.
Tá indo bem.
Sabe o que eu sempre preciso de falta?
O quê?
A bola do juízo final, cara.
Tá bom repetir isso 3-4 vezes. Não, ninguém tá vendo, só a gente. Então, bora.
Na página. Ó, deixa eu
ver. Versões diferentes, eu acho.
Na página. Caralho!
Ih, rapaz!
Na página 2, né? Quem tem a versão absoluta, você tá na merda.
Vamos colocar assim, ó. Na página 3. A partir do meio da revista.
Não, Bruno, você tem que falar
da
de qual história?
Edição.
Essa é a segunda história da quinta edição.
Na página 3 da segunda história da quinta edição, tem uma cena que mostra a bola do juízo final.
Tem um relógio do juízo final lá, cara.
Não, não é um relógio, isso aqui é uma bola.
Só que tem um relógio. Vocês
reclamaram das cuteladas que o cara deu na cabeça do cara. Ele pegou o cutelo, ele pegou um serrote depois que ele resolveu tacar fogo na parada.
Cadê o serrote?
Cadê o cutelo? Que você falou, cadê o cutelo?
Humberto, ele pegou o serrote.
Ele tá viajando, ele pegou o cutelo só na hora de avaliar as coisas. Ele foi, tava pegando
esse cutelo. Tira o Humberto, onde tá esse?
Sabe por que eu acho que ele pode não ter feito isso?
Ah.
Jogos Mortais.
Merda, hein?
Porque isso aqui com certeza saiu bem antes de Jogos Mortais. A pessoa quem assistir agora com certeza ia falar assim: ah, ele copiou Jogos Mortais. Sabe, adolescente inútil.
Não acho, não.
Eu acho
que sim. Adolescente inútil, tô pouco
tinha muito tempo. Adolescente inútil lá.
Ah,
cara.
Tô pouco confuso. Eu não vou gostar do filme, não.
Você tá preso. A única forma de sair é você se encerrar. Pô, se eu começar a se cortar, você vai lembrar de Jogos Mortais.
Não, eu acho que os adolescentes não vão gostar de filme, independente de ter visto Jogos Mortais ou não.
Eu só.
Eu não vi o super-herói voando.
Eu achei.
Ó,
que...
legal, legal. Isso é verdade, não okay. Tem.
Eu não vi o super-herói voando, salvando o mundo. Ele viu um idiota azul em Marte, claro. Entendi.
Não, não é um idiota azul em Marte.
Ele não viu ninguém com um uniforme tochado na bunda, tirando a Spectre, que é um. É um
inclusive, eu acho que eu queria até citar mais. Eu queria ver uma pata de camelo naquela cena que ela tá descendo a escada, mano.
Pata de camelo!
Eu queria
pata
ver.
Pata de camelo!
Eu queria ver o uniforme original dela.
Qual
é o uniforme original dela? Ah, é ó, tipo da mãe dela.
É meio velho.
Ah, é, cara, é eu old. Não, eu preferi aquele lá, mané.
Eu prefiro aquele lá. Aí, é maneiro aquela
cena. Ela tem um decote, o que é amarelo lá é a pele dela.
Não, o uniforme tá dela. Ruim?
É não, o que tá no uniforme dela, que foi amarelo, você vai ver é uma parada transparente.
Como é aquela bota gigante que ela usa?
É, pode ser que talvez funcionasse
aqui. Mas ele é muito old school, cara. Você sempre vai poder usar.
Ué, aquele da mãe dela também é o quê?
Mas ali todo ele foi original. Ali ele
é,
foi fiel. Não, ali ele foi fiel.
Então,
todos os Minutemen ele manteve a fidelidade lá aos uniformes.
É, fez até.
Até aquele uniforme de Pierrot do comediante ele manteve. Cara.
Eu só não lembrei daquela lésbica.
A lésbica tem sim. Tem
não,
ela.
Pra conta não tem, eu só não lembrei dela.
Eu lembrei quando
eu
vi, eu só não lembrava porque ela morria.
Não, eu não lembrei dela.
Falando disso, aquela. Fala. Você tá falando não. Pouco, deixa eu falar.
Caralho.
Mas fala alguma coisa
inteligente. É, não fala
que não. Não, eu tava vendo aqui que o comediante usava uma máscara, alguma coisa parecida.
Mas ele não usa no filme também.
Não, ele usa tipo um negócio no olho, não uma máscara.
Pega aí.
Ele usa tipo uma
abre.
Máscara.
Não, não usa máscara.
Ele não usa máscara não.
Porra, acabei
tem
de
aqui,
ver
ó,
ele com a máscara, bicho.
Não tem máscara nenhuma. Aqui, ó.
Cara, a máscara é gigante. Na hora que ele tá descendo da idade, passou na blá.
Ah, mas eu acho que é uma máscara. Aqui, ó, tá igualzinho ele aqui.
Não,
aqui.
Peraí que eu vou achar.
É, aqui. Não, é isso mesmo.
Aqui, ó.
Na um tem.
Aqui, eu vou bem. Achar.
É.
Acho que ele tá usando só um tapa. Um máscara de gás, ó.
Como o Beto vai achar já.
Prossiga que eu vou achar aqui a parada pra mostrar.
Tá, mas você tá falando o quê?
Fudeu.
Fudeu o assunto aqui, ó. Ó.
Dá pra
vocês fazendo interseção? Faça interseção que bala.
E anota onde que a gente tá, porque tá cortando a parada aqui.
Então fala, cara.
Eu não já esqueci.
Era o Felipe que tava falando.
Eu tava. Ah, sim, tava falando dos uniformes do Minuteman.
Ah,
eles ficaram muito fiéis. Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are changing. Eu ia falar da sequência de crédito iniciais.
Foda
do caralho.
Pra caralho.
Inclusive
aquela...
não tem aí, né?
O quê? Aquela sequência?
É, aquilo é uma síntese.
É, não, porque foi uma síntese.
Isso eu achei foda.
Foi a síntese de todos os flashbacks que
achei
tem,
foda.
Da maioria dos flashbacks.
E não, mano, todo
bem feito. Pros detratores do cara é todo em slow motion.
Tem gente que gosta de slow motion.
Eu não tenho nada contra o slow motion.
Tem slow motion? Tem slow motion?
Cara, eu acho que se o filme tem que ter uma cena de ação pra agradar o grande público, tá ótimo. Pode botar slow motion, cara. Eu não tenho problema com isso.
Tem gente chorando.
Eu gostei muito da trilha sonora do filme, tá, cara?
Já baixei.
Foda pra caralho.
Já baixou?
Já baixou?
Caraca, muito. A música que toca no funeral do.
Tem até o David Bowie lá.
Do cara ali, do comediante, cara.
Você não viu, não?
Eu não gosto de David Bowie.
Mas tá, ó.
Como é que você gosta? Você não ouviu nada de David Bowie pra não gostar?
Ele
a imagem dele
ele acha que é o Bob Dylan.
Não, é o David Bowie mesmo.
Pelo amor de Deus, você não conhece um tanto de música, não, né? Por favor.
Você tava confundindo já desse que eu lembro.
Confundindo o quê, cara?
David Bowie com Bob Dylan.
É, vamos abrir um parênteses aqui, ó. O gosto musical do meu irmão é uma coisa extremamente duvidosa.
Vocês vão ouvir mais sobre isso.
Vamos fazer.
Não, quem leu o Charlie Brown Jr. já faz.
Não, vamos fazer o possível pra não entrar na parte musical. Oh, the times they are changing. Cara, eu achei foda as referências. Assim, tipo, comercial da Apple.
Santa Ceia.
Foda pra caralho. Santa Ceia.
Andy Warhol.
Eu achei que ele fosse tomar um tiro naquela cena, cara. Eu achei foda se o Andy Warhol tomasse um tiro naquela cena.
Por
que, cara?
Porra?
Ele morreu com um tiro.
Numa vida, numa parte dessa, assim?
Foi, ele tá dando entrevista. Ó, gente, eu posso falar merda, mas o que eu li sobre ele.
Eu não ponho penso, não.
Eu vi um filme.
Ah,
é
tá?
Um tiro para Andy Arrow.
Eu já bem, claro que eu não sei.
É até com a Galadriel o filme.
Beleza.
Eu vi o filme.
Kate Blanchett.
Isso, ele morre, sim. E aí eu fiquei esperando alguém aparecer pra dar um tiro
tem
nele.
Tem o Kennedy perdendo um cérebro, tá? Bastante coisa,
né? Bem perdido,
porra,
viu?
Fodão, né, aquela cena?
Pra caramba.
Caraca, né? Não, ficou igual a Reconstrução. Ficou perfeito.
Não, eu queria, eu vou ter
e que... E é o comediante, aí eles deixaram...
Bem,
aí foi deixado, bem perdido, né? Lá não.
Lá foi, ó, olha só, foi o comediante.
Foi ele.
E eles ignoraram totalmente esse personagem aqui do... Esse
é mesmo,
o Capitão não. Whatever aqui.
Capitão, nem sei, né? Capitão Átomo deve ser.
O nome dele.
Capitão Metrópole.
É Capitão Metrópole. Não, peraí. Eles falam Capitão Metrópole.
Ah, pô, cita um cara, né? Grande merda, ele não aparece.
Mas eles falam o que dele? No...
Ah, não é.
Eles dão alguma justificativa.
É uma frase, não. É uma frase que eles jogam lá.
No filme eles colocaram como sendo os Ozymandias explicando o plano de... Vamos localizar o pessoal. Tô falando da cena em que o Ozymandias... Lá na história do quadrinho, na cena em que o Capitão Metrópole tá explicando o plano dele pra juntar os heróis e tararéu. Que aí vai até o momento em que o Manhattan encontra pela primeira vez Silk Spectre, tarará, e que aí vai o comediante põe fogo no mapa lá do mundo.
Beleza,
nessa cena eles mudaram, se mentiu os Ozymandias.
O Capitão Metrópole é aquele chefe de...
Vou falar a verdade, eu não acho os Ozymandias foda, mas o Zack Snyder escrotizou de Ozymandias no filme, né, cara? Ele não desenvolveu ele direito.
Não é que o escrotizou.
Não, ele não desenvolveu ele direito.
Mostra a máscara aí pra um beijo, pra ele.
Aqui, ó, também não é máscara.
Tô vendo.
Ele não desenvolveu... Cara, pra mim a parte mais foda do Ozymandias foi quando ele contou a história dele, que ele foi pro Egito, tararara. Aquilo aí pra mim, assim,
ele é de
definia. Demais, não, ele não... Ele nasceu. Ele despedaçou.
Claro que ele não gosta do Ozymandias porque ele botou um atorzinho...
Fraco.
Escroto, mano.
Coitado, cara. É o pior, assim, de todos foi o pior, de longe.
E o Ozymandias é aquela imagem daquele cara perfeito, né?
Isso, porque ele é o super-herói americano mesmo, tá ligado?
Louro,
queixudo.
Tipo, ele é o Pedro Cardoso saindo da grande família.
Ele é como se fosse um super-homem louro, só coisa sem poderes. Ele é
não entendi nada.
Ele não é nada. Calma, ele mata o super-homem se ele quiser.
Não, o Beto tá falando que ele não é nada porque eu tirei o superpoder.
Não,
mas é lógico.
Ele é o Batman, então.
Tá, que seja o Batman louco.
É o super-homem sem poder com cérebro, ele tá falando grande. É o Batman.
Então tá bom. Ele é o super-homem sem poderes, com a camisa com a caveira preta e cheia de metralhadora, né? Então.
Não, tá bom.
Ele é o Batman louro. Pronto, ele é tipo o Batman louro.
Beleza,
Loro,
é o cara mais inteligente.
Mas aí eles pegaram, tiraram isso, o cara ficou idiota, ficou burro.
Eu tô esperando demais. É assim, eu já passei minhas perguntas pra versão. A direção do diretor, né? Vamos ver como é que tem essa versão do diretor agora. Não,
eu sei que vai ter mais uma
versão de... Acho que vai ter 3 horas e 10.
Caraca, ele foi bem fiel àquela cena.
A cena que destrói o comediante, realmente destrói o comediante. Não, legal.
Eu só achei que eles esqueceram de mostrar o Hooded Justice. Meu Deus, quer dizer que eu sou um pervertido?
Eu achei legal que a atriz realmente é bem mais gostosa do que a mulher que tá na revista, que ela é feia pra caralho. Porra,
cara, não tem ninguém gostosa na revista, cara. Não tem, cara.
Tem, cara, eu daria uns pega na
Não, eu que você não daria uns pega, né, Felipe?
Não, na boa, olha o traço da Six Pack, é muito bizarra, mano. Muito, sei lá, o disco demais.
Não, ela é só mais velha do que tá no filme. No filme ele deixou ela mais nova.
É verdade, ele deixou ela mais nova no filme mesmo.
Só que lá, aí ela tá mais...
Na verdade, todos os personagens ficam mais novos, né?
Lá não parece tão aposentado
mais
igual
novo,
a ela aí.
Mais novo, né? Essa cena aqui eu achei que ele
fosse... Não, o Manhattan não é mais novo.
Peraí, o Manhattan...
Ele é pedófilo eternamente, né?
Aí é mesmo, cara. Ele vai ser o pedófilo da vida.
Você vê, ele seguiu direitinho a narrativa, né? Porque na história em quadrinhos, o Manhattan, quando ele vira Deus lá, ele vai gradativamente se distanciando da humanidade. E ele conseguiu passar essa mesma sensação na história em quadrinhos.
Verdade.
Quer dizer,
ele vai ficando mais idiota, assim, resumindo.
É, exatamente.
Ele vai ficando mais... Pra quem não leu, assim, né?
Ele vai fazendo várias coisas. Ele tá ali transando com a gostosinha, tá arrumando uma máquina. Cara,
ele tá ele em dois, né? Ele é tão fraco que ele precisa de outro.
Ele bota não, 50.
Cara, ele falou assim, não, eu quero fazer uma parada diferente, mano.
Um gangbang aqui.
Ah, por favor do swing, né?
Eu não tenho problema.
Ele é o cara que gosta de compartilhar, né?
Se for, tipo, se eu
vai,
várias vezes, tá ótimo.
Aí ele vai e deixa o outro cara com a mulher dele.
Não, você não precisa fazer isso com a revista, não. Tá bom, vai, vamos. Próximo tópico.
Qual o próximo tópico? There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for me.
Naquele dia que a gente fez a sessão de fotos, quando eu voltei pra casa, quando eu tava chegando no meu ponto, eu levantei do meu lugar, a mulher sentou no meu lugar, né?
Você foi assim, ó.
Não.
Feito mais.
Não, não era muito grande não, mas era tipo, ela tava sem sutiã com as blusas larguinhas. Brother, eu fui saltar dois pontos depois. Eu tô ali, pô, bate dentro, e assim, tipo, alheio que todo mundo devia estar me olhando.
Aí, né? Tipo,
porra, tem um safado ali. Aí eu fui, pô, eu fui, aí tipo, acabou, bateu o vento, ela sentou de vez na cadeira. Eu falei, caralho, acabou, aí eu dei sinal, tô quase no terminal ainda. Trazendo é longe da minha casa.
Gente, vocês têm que saber de uma coisa. O Felipe é o tipo de cara que segue mulheres na rua. Ele seguiu uma mulher até
entrar. Era uma menina que eu conheci.
Não, deixa ser mentiroso.
Eu conheci, você, eu era amiga do amigo meu.
Eu ainda te falei assim.
Amiga da amiga do vizinho,
você foi tipo um stalker, você seguiu uma mulher. Eu falei, pô, quem nunca seguiu uma gostosa até em casa pra saber onde ela mora? Não.
Então eu volto pro ótimo.
É um problema sério.
Peraí, a gente vai voltar pro ótimo antes de decidir o que a gente vai falar.
A gente pode falar da putaria.
Eu acho que alguém... a gente tem que continuar se focando um pouco mais no filme, cara. Então, porque se a gente tem 40 minutos
gravando. Não, vamos pôr um biscoito na hora.
Então tá, vamos falar do filme, da parte sexual do filme.
Eu achei que foi pouco.
Ah, tá certo, né?
Não, teve mais. Não, você quer ler putaria de ela boa, gosto de Deus.
Eu acho que eles poderiam ter dado uma estendida naquela cena de sexo.
Porque, cara, ele...
E o foguinho saindo? Caralho, ele... manda foto.
Aparece o foguinho
saindo, é, quadrinho?
Aparece, eu vi.
Aparece mesmo?
Uhum. Eu botei fé que porra, tá cara. Lá no filme, não...
Na hora que eu olhei o foguinho, eu falei, cara, isso aconteceu.
Eu achei tão constrangedor. A parte que me deixou doido foram duas, que foi a, os créditos iniciais, que aparece no espero porque não tem nesses quadrinhos.
E aí, você tá falando do daquele, daquela...
Principalmente aquela parte da Revolução dos Cravos ali, o cara atira, pá!
Caralho!
Qual?
Revolução dos Cravos, que ela põe um cravo na...
Muito!
Revolução dos Cravos em Portugal.
Tá muito foda! E
aí acontece o que não acontece de verdade.
Não, muito
não, foda. Não ocorreu a Revolução dos Cravos.
É, pode escrever.
Porque aquilo ali foi o começo. E nas cenas de Marte, que eu achei que não ia funcionar perfeitamente como funcionou, de mostrar os vários...
Mas
vários
ele não mostrou. Tempos.
Eu achei que funcionou.
Ah, cara, eu
estou em tal lugar, Vai explicando a vida dele?
Ah, tá, não, eu tô achando que você falou outra coisa. Não, ficou foda.
Não, aquela cena ficou foda mesmo. Então, muito, muito. Eu só achei que ele poderia.
Tá, porque isso é quadrinho. Isso aí é quadrinho.
É quadrinhos.
Que? Quadrinhos você vê
o quadrinho.
Exatamente. Filme não, o filme vai passando.
É que nem as sequências de jornal do Cavaleiros das Trevas.
Certo.
Como é que eles fariam aquela porra funcionar num Cavaleiro da Terra? É o mesmo tipo de gravação que não funciona na televisão, mas eles... Mas você vê, o que me irritou um pouco no filme foi que teve pequenas coisas que a gente sabe que não iria influenciar, que não iria dificultar e que teria pros fãs, sabe aquela...
É verdade.
Caralho, tipo se tivesse soltado os escombros. De... Sabe os escombros do lugar onde ele se transformou no Dr. Manhattan?
Sei.
Nessa cena no deserto, ele volta nos escombros e tira a foto da parede. Tá ligado? Eles não mostraram, não custava nada, cara. Era um cenário pequeno, ele não ia ter tanto trabalho assim. Eu acho que.
Na cena que ele se transforma no Dr. Manhattan.
Ficou bem feitão.
Ficou aí, bate em desespero, que tipo assim, tá todo mundo olhando pra ele, brother.
Minha
você vai se fuder.
Cuidado.
Você vai se fuder e a gente não pode fazer nada por isso.
E o que eu achei foda é que
foi
isso aí.
Foi legal, passou uma parada.
Não é uma referência. Mas eu acho que é um símbolo em relação a From Hell. Você lembra no final do From Hell?
Olha o spoiler.
Spoiler de From Hell. O William Gunn, o filho da puta, matador, ele passa por isso no final, você lembra?
Sim,
quando ele tá
vai
morrendo, ele volta no tempo, volta em Londres antiga, ele vai influenciar...
É o final do Homem-Elefante. Pronto, toma spoiler também. Final do Homem-Elefante.
O cara tem essa... Sério?
Sério, se eu não vi, eu tô te dando spoiler.
O cara vai pro... Ele tem um
ativamento de tempo. Ele sai do negócio do corpo dele e... Só que não sei se não é de tempo. É de espaço.
Mas quem sai? O elefante?
O homem-elefante, quando ele morre.
Ah, ele morre?
Ele morre.
Aí ele vai sair do...
Toma um monte de spoiler.
É espírito.
É, exatamente.
Não, mas o que eu tô falando é um ativamento de tempo.
É, ele vai pro futuro lá, vendo
o problema. No Google. Quem faz isso? O Homem-Elefante?
Não, tô falando do Gu.
Então, ele vai no futuro...
Do Gaivota.
Ele vê o... É, o Gaivota. Ele vê o evolução lá, os escritórios, ele volta no passado, influencia a HP Lovecraft.
Tipo, fui eu.
E vai, pá, 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 indo pra um monte de lugar.
E isso lembra muito aquela narrativa, sacou? Assim, me parece que fosse, sei lá, uma homenagem ou uma citação.
Tudo ao mesmo tempo.
Não sei, aqui que eu tava
tempo, falando. Tempo, quer dizer que o tempo é...
Eu tava lendo um tempo.
Nossa.
Eu tava lendo uma matéria daquele... Olha, vai estar nos links, site Alamur, Senhor do Caos.
É.
Foda, pra quem é fã de Alamur, tem que ler o que tem nesse site. Ele falando sobre essa parada do Tom Hell, sobre o... Esse ressonância temporal que ele fala. Que é quando. Ele fala como se. É a mesma coisa que o. Que o Dr. Mahata fala. Que o tempo não é. É como se. Não é o que a gente imagina que ele. É uma linha que segue pra frente. Ele fala que tudo acontece ao mesmo tempo. Ou se sua linha só.
Quente Morrison.
Quente Morrison.
Melhor queda.
Qual?
A melhor queda dos invisíveis.
Eu não lembro qual que é essa.
Que tem um soldadinho. Mostra ele criança, mostra ele adolescente.
Ah, pode crer. Pode
deixar o link com o scan.
Pode. Fodão.
Meus invisíveis aí é a minha dica.
Então, minha dica é ler tudo do Alan Moore.
Não, mas isso não é uma dica, isso é
uma
obrigação.
Ótima dica.
É uma obrigação.
Então tá, vou dar uma dica também sobre o Grant Morrison. Já que você deu uma dica do Grant Morrison, eu vou dar uma dica do Grant Morrison.
Vai. Ele não sabe, ele sabe como eu, né?
Pô,
eu não duvido.
Tá dançando aqui quando a gente tá falando.
Me fala o que é que eu falo.
É New Game. É New Game, eu viajei. Não, eu ia dar uma dica do New Game, mas eu não vou dar dica também não. Só porque...
Fala a porra da dica.
Tá bom, procurem Mr. Punch do New Game. Depois...
Nunca passei pela minha cabeça, é Grant Morrison.
Cara, passei.
É a voz do além chegando aqui, né?
Não, na verdade é o espirro do além chegando aqui. Não, na boa, é muito bom, Mr. Punch.
Eu li. Você
leu, gostou?
Li.
Fodão, né?
New Game também nunca deu pra trás.
Eu queria ler o Alerquim.
Esse eu não conheço, porra.
Alerquim.
Nossa,
caraca. Não, cara, tomara que isso não tenha sido gravado.
Alerquim Skywalker.
É sobre... Conta a história do Alerquim. Eu vou te mandar o link depois você lê.
Não é Alecrim, não?
Não.
Vai.
O que eu tava falando? Então, eu tava falando dessas pequenas coisas, tá ligado? É a localização do deserto que ele poderia ter feito, o Rochash ter colocado fogo no
que
cara.
Que lance da lua rola aí?
Do que? Do...
Que ele tira foto do homem na lua?
Não, não rola.
Foda aí, pronto, ele deu uma mais aí.
Não, sim, mandou.
Mas você vê que tem um smile em Marte acontecendo.
É real.
E tem Marte uma parada parecida com aquela.
Não é?
Tem Marte. Vou mandar o link pra foto.
Cara, eu não sabia que tinha, não.
Lembra disso.
Mas, mano, eu acho que são essas pequenas coisas que eu não sei. Eu acho que foi proposital. Eu acho que ele não colocou por algum motivo específico. Porque não tem lógica não ter, tá ligado? É assim...
Não sei. Não sei por motivo específico.
Não, só pode... A única
explicação... Porque é tanta coisa pra filmar, cara. Então, eu acho que, tipo, ele deve ter filmado e falou, porra, tem que acabar essa porra, cara.
Então,
ele é do tipo cara que tava deslumbrado com o negócio e ia ficar o resto da vida filmando, eu acho. Vamos filmar tudo. Eu acho que ele faria isso.
Pegar página por página.
Eu não duvido. Ele faria uma parada.
Seria pra ele fazer isso.
Ia dar 5 horas de filme.
Mas o Watchmen só funcionaria como filme. Eu acho que funcionaria como série de TV, não.
Não.
Tem estrutura de série.
Porque o Watchmen, ele vai muito pra frente, pra trás. Ele tem muito flashback. E diferente de Lost, o flashback não segue uma linha tipo assim, antes e depois. Vai lá atrás, vai lá na frente. E não tem uma...
É o que ela muito fala.
E é foda. Mas
não, é único.
Não, já Preacher...
Ninguém chegou perto.
Preacher teria funcionado perfeitamente. São coisas que o mundo
explica. Quero fazer um dedo aqui.
Dinheiro.
Rapaz, olha só, meu irmão falou que o comediante era meio que o cara das Américas e tal. Pô, se você for olhar aqui o traje dele lembra o Capitão América.
Não, ele é um Capitão América.
No braço e uma bandeira do outro lado.
Mas
ele é o Capitão América, né?
Interessante mesmo.
Mas eu achei esse Capitão América muito mais foda.
Capitão América não.
Capitão América é idiota, né?
Não, eu falei, esse Capitão América.
O Capitão América é idiota.
Não, quem disse Capitão América legal?
Eu não sei, eu tô falando que é idiota.
Escroto.
Eu achei foda que ele fez referência naquele comecinho. Vale, tipo, a morte do Roda Justus.
Uhum.
No original do Capitão Dólar, né? O. Não sei o que é Dólar.
É, exatamente.
Mostrou ele morrendo. Mas eu achei que esse.
A cena de luta inicial ficou muito bem feita.
Pô, bizarro.
Lembrou, sabe o que? Eu não sei, pode. A minha opinião. Lembrou a luta que tem no filme do Bourne.
Qual que é a luta? Eu não lembro.
Osmandias versus Comediante.
Que
nem tem aí também. Osmandias versus Comediante no apartamento, que ele morre.
Ah, tá.
Quebrando o Jason Bourne.
Mas é isso.
Não gostei, não.
Não é com a boca?
Eu achei que ele
só... Queria luta como?
Não, eu queria que não tivesse luta. No começo não tem luta.
No começo
não tem. Ele só pega e mata.
Eu gostei, na verdade. Você gostou?
Gostei. Não, na verdade é que ela nem existe. Isso aí é todo flashback. É. Seria. Não, por mim tudo bem.
Não, mas eu acho que aquilo não é um tipo de flashback, né?
Seria Não é flashback, não.
Aquilo não é um tipo de flashback, sim, cara. Eu acho que ali é uma interseção. Tanto é que aquilo ali começa... Aquilo ali mostra começa antes assim. Dos créditos iniciais.
Então,
aquilo é um... Aquilo, é uma
aquilo seria tipo debandado no começo do filme. É isso que ele tem que mostrar.
Uma coisa que eu achei bizarra pra caralho foi o seguinte. Ele quis mostrar como assim, como que a tecnologia evoluiria com a presença do Manhattan, certo? Mas mostrando um tempo antes do nosso, assim. É quase uma parada de steampunk, tá ligado? Sim. Mas cara, você via o óculos do Coruja...
Mano,
todo de identificação pro digital ainda.
É, aí tu olha o computador do Ozymandias... Windows ME. Porra!
O Windows ME, moleque, é um 3.11.
Nossa!
Tá, que seja. É DOS. É quase trabalho do civil.
Eu ia falar isso pra você.
Eu não sei, eu achei.
Eu ia falar o Windows 84.
Eu achei meio bizarro isso. Achei assim.
O óculos dele é doidão, né?
É, mas.
Não, o óculos dele não existe ainda.
Não, mas aqui. Não, assim não existe no nosso.
Não, fomos.
Porque na rede
ficou nem ficção, né? Nem a ficção direito você vê isso assim. Ficção que se passa nos dias atuais.
É, porque é muito sinistro mesmo o óculos. Aí o que eu achei bizarro, eles têm tecnologia pra fazer um óculos mega bola, mas não tem tecnologia pra manter algum computador melhor.
Você vê que o óculos dele é mó retrô, né? O óculos que ele usa como pessoa
normal. Eu acho que ele poderia ter dado a ideia de assim, digamos, uma steampunk pós-moderno, mas sem ter uma discrepância tão grande de tecnologia.
É uma mistura muito doida ali, né?
Assim, a gente tá criticando aqui, mas é porque a gente tem que criticar alguma coisa, né? Porque se a gente tiver que falar, pra mim tá foda. Não, assim, eu não tenho o que reclamar.
A gente tá falando
de fãs pra fãs.
Não tem ninguém.
Mas sabem que não, se for avaliar como filme mesmo, como adaptação, pra mim tá perfeito. Não,
quase perfeito.
Quase perfeito. Não, não tô reclamando. Não, não, tá, assim.
Assim, de adaptação de história, pra mim é melhor. Adaptação.
Adaptação.
Você pegar, sim. O cara, alguém vai falar você, Batman, vai gritar.
Não,
só,
vai falar Batman não é adaptação.
Vai falar, sabe o que?
Vai falar Sin City. Mas Sin City não é adaptação.
Mas é tradução, nossa.
É uma...
Mas porque eu tô falando Frank Miller, a história dele é filme.
Peraí, Batman, Cavaleiro das Trevas, nem
então,
é uma adaptação.
Isso que eu ia falar, não é adaptação.
É uma história nova.
Se alguém gritar Batman aí, é muito fácil também você pegar um background de uma história gigante. E faz uma história fora, claro.
Não, se bem que eu acho que eu nem consigo identificar nada de Cavaleiro das Trevas naquele filme, nesse 2.
Não, não tem Cavaleiro das Trevas na história, tem, que inclusive o Zack Snyder quer adaptar.
Porra, se ele adaptar, velho, na boa, eu voto nele pra presidente. Na moral, se ele adaptar Batman Cavaleiro das Trevas, eu voto
nele. Não, então, por isso que eu tô falando que Batman Cavaleiro das Trevas, Neon Begins é uma adaptação. É uma reunião de
reunião de
uma história, exatamente, né? De um monte de história. Aí você. Quem falou outra adaptação aí?
Sin City,
tô falando. Então,
Sin City não é uma adaptação.
Você não precisa adaptar.
Visual,
então, se você filmar o que tá na revista, é fácil. O Watchmen não. Você tem 300 páginas pra botar em 2 horas, em 3 horas, por exemplo.
Não.
Só que eu não li o livro, só parte da melhor.
Eu também não posso falar.
Pra mim, o Senhor dos Anéis é o melhor filme até hoje. Vamos colocar aqui também.
Já me falaram que o Senhor dos Anéis não é uma adaptação porque ele é muito fiel.
Você viu isso?
É quase. Quase não. Igual ao Sin City que eu tô falando.
Não, mas o Senhor dos Anéis, você tá falando de um livro de 1000 páginas, mano.
Eu não sei, eu não li.
Coisa,
então, por isso que eu não vou falar.
Vamos entrar num esquema aqui. O Watchmen tem figura, tem imagem. O Senhor dos Anéis não, o cara não teve que imaginar uma situação.
Eu acho mais difícil adaptar uma história em quadrinho do que um livro. Muito mais difícil.
Eu não acho.
Ah, eu não acho não. Porra, você,
cara, um livro...
Você tendo a revistinha, você tem que conseguir
assim,
um esquema.
É mais difícil você lidar com fãs, eu acho.
É.
Não sei.
Porque você vai ter que mudar.
Cada um vai ter que visualizar uma parada e o cara vai ter que fazer outra. Enquanto a revistinha, o cara já sabe por onde
na revistinha você vai ter que mudar com certeza, a não ser salvo algumas histórias.
Eu acho que a revista
vai
é mais difícil de adaptar.
Eu acho que não.
Porque o que acontece? O livro, ele só te conta o que está acontecendo, mas o contexto geral é na sua cabeça. Entendeu? Você não vai poder apontar.
Revista,
você não vai poder apontar na cara. Você vai falar, você esqueceu da porra do vaso que aparece no quadrinho 3. Enquanto que não é visual, não, você tem todas as referências visuais.
Então, você tem olha, então, você tem a referência visual pra
mas
fazer.
Mas aí que tá, se você parar pra pensar,
se o Manhattan fosse rosa? Olha a confusão, enquanto que no livro não, o cara tem que imaginar.
Não, mas no livro ele tá falando, o Manhattan é azul.
Não, mas
eu tô falando o seguinte, você tem aqui essa referência. Pronto, chatice. Aquela referência daquela parte do. Que eu mesmo falei, a parte do deserto. Entendeu? Eu queria ver aquela porra daquela sala toda detonada,
tá
o quadro quebrado.
Se tivesse um livro, ia estar.
Mas aí que tá. Você não tem uma referência tão forte quanto no quadrinho. Porque no quadrinho você tá vendo o cenário. Só que você quer até as mesmas tomadas.
Eu não acho tão difícil, não. Eu acho que depende do autor, cara. Porque, por exemplo, você pega Alan Moore, assim, que é um cara que eleva os quadrinhos assim ao máximo do que os quadrinhos podem fazer. Mas você também tem os caras idiotas aí. Não vou citar porque isso é muito importante. O cara pode vir reclamar com a gente.
Não, agora você vai falar.
Ah, você tem autores ruins aí, aos montes aí. Você tem...
Você tem o... Bom,
né? É porque eu não leio gente ruim. Hello, você tem darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Sabe o que decepcionou?
Guy Ritchie.
Porra, rock and roll.
Me decepcionou.
Aí. Nada a ver uma coisa com a outra.
Não, mas decepcionou legal.
Ele não adaptou nada, não tem nada com a
outra. Não, mas digo como diretor. Ele me decepcionou.
Mas eles já falaram que ele só funciona quando tem o Matthew Vaughn fazendo, produzindo.
É, pra mim ele só funciona. Não, eu ia falar com a Madonna, mas ele fez um filmezinho ruim com a Madonna.
Cara, os filmes bons que ele fez foram antes da Madonna.
Ele só fez dois.
Então, antes da Madonna. Não, ele fez
com o Matthew Vaughn.
Foi só dois com ele.
Guy Ritchie fez quantos filmes?
Ele fez pelo menos uns 8 filmes.
Que isso, cara?
Não. Pô, Beto, olha o MDB lá que você vai ver. Ele fez Jogos Trapaços, fez Snatch, aí fez 4 filmes e agora fez Rock'n'Rolla.
Bom, ele fez também. Qual é a pose que for existir, não, é?
Ele fez aquele.
Não, aquele com a Madonna mal chegou no Brasil.
Ele fez um
Revolver,
que é um
Guy Ritchie, que é com o Jason Statham.
Parece que é bom. Então ele tá com uma.
Chegou no Brasil, brother.
Mas tá com uma nota razoável lá no MDB, viu? Ele lá tá com 7. Tá com 7. É mais do que o Rock'n'Rolla.
Pô, Rock'n'Rolla foi.
Tá, mas voltando aqui.
Humberto falou que o filme era foda, quando acabou, eu lembro.
Não, um pedaço, o filme é bom, cara. Mas
tá,
eu esperava outra coisa.
Tá, mas o que a gente tá falando mesmo?
Tem autores autores ruins, então, por isso que eu tô falando, depende de autor, assim. Tem autor que é foda e que vai ser difícil pra cacete adaptar. Tipo, porque o Watch. Não. Olha, o Watch é difícil você ver uma adaptação ali. Por quê? Porque ele pega os quadrinhos, ele é quadrinho.
É quadrinho, é feito pra quadrinho.
É difícil tirar os quadrinhos, por quê? Você tem aquela narrativa toda feita por quadrinhos e você vê isso num filme funcionando, é difícil. O Zack Snyder conseguiu fazer uma adaptação perfeita ali.
Uma adaptação perfeita, vamos
embora. Pensaria uma coisa melhor do que isso. Mas tem gente que vê quadrinhos que é fácil adaptar.
Ah, mas aí depende.
E tem quadrinhos que é feito pra cinema. Frank Miller.
Frank Miller é quadrinho, tem
não é ruim, cinema. Mas é feito pra cinema.
Não.
Você consegue, eu gosto que não faz.
Mas se bem que o Frank Miller ele tem aquela puxadinha meio, né?
Pô, ele é meio nazista, eu acho.
Nazista,
eu
acho. Caralho, todos os personagens dele são destruidores, não sei o que, matadores, realistas demais.
Que isso, cara? Roninho, onde é que tem nazista ali?
Ah, só ali.
É Batman com o Velho das Trevas?
Nazista, o Batman é meio nazista. Tem nazista.
E nazista, ele não fala nada sobre
que
nazista.
Que isso?
Eu não tô falando nazista, eu tô falando atitude nazista.
Que isso, mas o Batman vai matar mesmo, cara.
Mas,
você sabe quais são os reais?
Peraí. O comediante, sim.
Então.
O comediante
do Batman. Qual é a diferença
do Batman comediante? Porra, cara, o Batman.
Pra começar, o Batman não mata. Batman,
uma atitude dele.
Batman tá vendo das telas, não mata? Ele mata o Coringa, bro. Né?
Ele mata o Coringa.
Ele não mata o Coringa.
Ele faz o quê, Coringa?
Ele quebra
ele desce o cacete do Coringa.
Ele quebra o pescoço do Coringa só.
Caraca, eu quebro o seu pescoço.
Mas ele tava vivo no final.
Caraca, bro, você quebrou o pescoço do cara.
Cara, ele ia ficar paraplégico. Ele falou, você não vai matar, não é do. Quebrou o próprio pescoço. Você não lembra disso, não?
Cara, você não matou o cara. Deixou o cara
paraplégico. Pra ele matar,
matar.
matou.
Aí eu não acho tão diferente não, tá?
Não. Ele começa a matar sim, não tô falando que ele não mata.
Você tem que arrancar o céu da pessoa, fazer ela viver numa garrafa d'água o resto da vida.
Mas ela tá vivendo.
A membrana só dele que mexe, não matou não, né? Vegetou, é pior que matar isso aí, cara.
Não, mas ele...
Não, mas mesmo assim, o cérebro dele continua funcionando, né? Agora em que condição sobrou...
Vamos vir aqui a um ponto...
Ah, vamos sair do nazismo.
E o cargueiro negro?
O que que é?
Você achou que deveria ter alguma citação dele no filme?
Eu acho
que devia ter tido nem
não, que fosse eu não acho que devia ter citação não, acho que devia ter completo, assim, se
não,
fosse pra ter.
Vai ter completo,
não.
Mas eu acho que, não, pra quem viu no cinema,
ia ficar pra quem não sabe o que é, ia ficar pelas metades.
Não, eu não tô falando que ele precisa mostrar nada, não, eu tô falando que ele poderia ter problema. Mostrar, pelo menos a cena em que tem uma parte em que o Rochard pega um jornal, só aquela ceninha, porque daria pro público a possibilidade de ver o personagem.
Mas ele viu.
Não, mas ele viu muito relance.
Ah.
A única parte que realmente aparece o Rochard, assim, versão mendigo dele, é no...
Mostra umas 3 vezes.
Olha as vezes que mostra. No cemitério, mas só mostra de costas, ele nem tá segurando a plaquinha. Na...
Quando eles estão saindo do restaurante.
Quando eles estão saindo, só mostra a silhueta.
Ah, então.
E mais que parte que mostra?
Tem uma parte que mostra a cara dele. Fala, olha quem tá ali. Não é qual a parte.
Ah, mas não, é na parte do começo quando ele é criança, cara.
Não, tem outra também, tem certeza.
Ah, eu não lembro não.
Tem uma parte que ele tá com a placa. De frente, tem certeza, só não lembro.
Mas, então, mas se eles tinham que mostrar uma parte com ele com a placa, não custava nada ter mostrado ele comprando aquele, pegando aquele jornal dele, só pra mostrar o clima ali da rua.
Ah, não ia fazer diferença. Ia fazer diferença pra gente.
Mas é pra gente que eu tô falando.
A gente sabe que vai ter a parada completa?
Tá, mas eu acho. Assim, eu acho que se você botar no cinema e até isso sair no DVD. Não custava nada fazer uma
gravação. Não ia fazer tanta diferença, não.
Não vai fazer diferença. Eu tô falando dos pormenores, porque se eu vou falar nos dois caras, não tem o que reclamar, né, cara?
Você fala, sendo chato, né? Pô, na verdade, o castelo lá divisa os dois do Sr. Manhattan, normalmente ela não bate, não. Ela joga tipo um vidrinho, dois assim.
Mas esse vidrinho que aí ia ter que explicar muita coisa pra chegar a esse vidrinho.
Não era nem explicar. Ele ia ter
ele que. Ele ia ter que mostrando esse vidrinho vagando, né, tá vagando espaço. Mas esse capítulo aqui é foda pra caralho.
É, na verdade, não foi ela bater, né?
Ninguém conseguia fazer isso funcionar.
Ele deixou de lado a bolinha de água, né?
Ah, ele teve que abdicar de muita coisa, que eu tenho certeza que ele quer colocar.
Imagina, se fosse fazer parte da...
Porque é muito detalhista, o Watchmen é detalhista demais. Assim.
Não, eu acho que a nossa conversa está servindo mais para mostrar os pontos que foram diferentes. Porque os pontos que foram iguais, para quem leu, vai ser na cara, tá ligado?
Gasta quanto tempo, né? São 8 anos, né? 8, 10... O do Inferno é 12 anos.
12 anos fazendo
o Inferno,
cara.
New Game, só que New Game pesquisou aí todas as frases aí que dão nome pros capítulos.
Quais? Essas aqui de baixo?
As últimas.
Tem,
no final do capítulo tem uma frase, tem uma citação.
Aí ele pesquisou tudo isso?
Aqui, pesquisou toda a citação aqui, tem uma aqui.
É, ó, vou ler aqui a frase. Tigre, tigre, brilho flamejante nas florestas da escuridão. Que imortais olhos e mãos poderiam criar tão espantosa simetria. Espantosa. Bateu aí, rapaz! Né?
Alguém testou.
Agora que eu me liguei, cara. É, lá você colocou como?
Terrível.
A terrível simetria. Poderia ser colocado espantosa simetria, cara.
Eu tava sem revista, não tinha certeza.
Ah, tá.
Pesquisa na minha cabeça.
É, agora fala que tava revisto.
Um Breno, o cara que viu filme comigo.
Aí o Breno é um escroto. Vamos colocar, ó, Breno, você é um escroto, cara. Você foi assistir com o Felipe, vai tomar no seu cu,
e não
cara.
Falou nada.
Safado. Na boa, eu ia te convidar pra fazer o próximo Nozcast. Não vou te convidar, vou convidar a Ninha primeiro. Ela é nossa fã.
Como é que ela vai fazer o tanque? Ele só tem esse gravador aqui, brother.
Não sei, cara. Ela grava lá e manda pra gente.
Caraca, tipo, só uma entrevista.
Coisa que eu não toquei assim, nervoso, até mesmo porque eu não tô muito legal, mas tranquilo.
Então,
rapaz, fala, qual é daquela marca que fica se mexendo?
É a marca.
Pô, aqui, você não lembra a história?
Não.
É quando aqui o... Eles até tiraram isso, não?
De?
A origem da máscara?
É mesmo.
Eles tiram a posição, tinha que
deve
ter.
Deve ter.
Sabe o que me falaram que tiraram também? Que eles esqueceram que vai ter?
Ah.
A cena que eles matam o Holly Manson. O primeiro coruja, tá, vai ter no DVD também.
Já ouvi.
Aí a cena em que uma mulher, uma modelo lá estuprada e ela tinha um... Era o vestido, era dela? O vestido era dela, ela tinha um vestido que tinha formava manchas pretas, que foi onde o Rochard fez a máscara dele. Você lembra dessa parte agora?
Não vai lembrar.
Então, mas vai ter, eu creio que deve ter isso no... Tomara que eles desenvolvam também mais o psiquiatra, sabia?
Essa versão tinha que ter uma 6
horas. Mas na máscara dele começa a se mexer. Fica se mexendo.
Ele se mexe. Mas ele é... Mas aqui ele se mexe.
É aqui, mas...
Só que tem que jogar desenho, só você ficar olhando vários desenhos. Então olha rapidão assim, passando as páginas, pronto, tá mexendo.
Você fica passando a página,
olha só a máscara.
Aí você vê a máscara se mexendo.
Ou se mexe foda mesmo.
Diga que você é calzeiro, cara, não se mexe foda não.
Porra. Caralho.
A gente vai passando a vídeo e ver que ficaram algumas coisas de fora, mas a gente não sentiu tanta falta, né, cara?
Não, eu também tinha lido que tinha um certo tempo. Você
não tinha lido há muito tempo.
Não, eu tinha lido, não tem tanto tempo assim, mas...
Porque você leu com seu pai lá, cabeça.
É, então, não tem muito tempo, mas...
Meu pai leu, né?
Até a metade.
É, até a metade que não conta. Mas o que eu achei interessante foi que ele não... Ele conseguiu tirar algumas coisas sem perder o sentido, sem fazer falta na história. Eu achei...
Um pai de amor aí.
Olha só, agora, a gente já falou do filme, demos interações com a história em quadrinhos, já, né, demos uma... abrangida legal da história.
Gigante,
agora a gente vai chamar o meu pai. Ele vai dar
ele praticamente não leu. Ele leu até metade,
mas ele não pegou a essência mesmo da parada da história.
Eu não sei como é que eu consigo ler metade.
E ele nem viu o final da revista, então menos mal ainda. Então ele vai vir aqui e vai dar só a opinião dele como não fã do Alan Moore. Vai.
Você pode vir? Pode vir?
Oi. Dá uma opinião aqui e fala que eu vou.
Você achou do filme? O filme é fodástico, você é muito, muito foda. Senta lá.
Aqui, ó. Uma cadeira, senta lá na cozinha.
Lá ali.
Me junta aos bons aqui.
E aos nerds. É, fala aí, o que você achou do filme, sem ter, já que você leu um pouco da revistinha, o que você achou do filme?
Foda,
só do filme. O que você achou do filme?
Como vocês dizem, o filme é foda. Assim, o filme é muito bom. Foi muito bem feito, uma trama muito interessante, que tem muito a ver, tudo a ver com o que foi feito, com o que fizeram na revistinha.
Meu pai leu pouco da revistinha e percebeu.
Acabei não lendo a revista toda, mas acabei lendo a metade. Tanto é que na hora do filme até comentei com o Humberto, na hora que o Rochas está na prisão, que ele disse que está no. Que não é que ele não esteja na prisão, esteja na prisão,
isso,
é eles que estão presos.
Olha que essa frase é icônica, mano. Essa é a frase
eles
da história.
Estão presos com o Rochas dentro da penitenciária.
O pessoal também um bom na hora.
Aí começou a dar uma risadinha lá para trás, eu achei que tá vendo, a galera não leu a revistinha, não.
Foi uma risada nervosa, eu achei.
Né? É, não foi uma risada de ha-ha-ha, não.
Foi tipo, pô, não tô entendendo nada.
Teve uma galera.
É porque quem não leu a revistinha fica pensando assim, caraca, ele é fodão pra caralho, entendeu? Tipo assim, não vê que ele é psicopata mesmo.
É doidaço, né, cara?
E o pessoal lá leu como se fosse uma frase de efeito do Leônidas, tá ligado? Quando, na verdade, o Rochas realmente acha isso, tá ligado? Ele pensa assim, ele não falou aquilo só pra tirar uma de fodão, não, tá ligado? Ele realmente pensa daquela forma.
Aí, o que eu achei muito interessante, tanto na revista até onde eu li, com relação à questão do filme, é o trato que eles dão com os personagens, principalmente com a vivência na vida, o que é real, o que é a realidade. A questão do sarcasmo, a questão da violência velada, a questão da política, aqueles videozinhos aparecendo, aqueles filmezinhos mostrando o que foi que aconteceu durante...
E a ciência, né, na presente. Ali.
Exato. É. Durante o que aconteceu na época, coisas que o assassinato de Kennedy, né, que colocaram o
comediante.
Foi comediante como sendo o assassino.
Que tem tudo a ver, né?
Tudo a ver. Então eles pegaram uma sequência muito legal que jogaram junto com o que é a história.
Aquele início é perfeito.
Que foi o que aconteceu.
Nunca vi um início tão perfeito.
Com a questão da narrativa da própria história de quadrinho.
Eles conseguiram traduzir bem essa história de localizar o mundo dos super-heróis dentro da nossa realidade.
Quem,
né?
sabe, quem sabe da história entendeu. Quem não sabe, se fudeu.
Agora eu pergunto, fala um ponto negativo.
Se você tem que ver um ponto de
tirando
que
as magias do meio viado,
tirando a. Né?
O ponto negativo acho que não tem nenhum.
Bom, nada? Você não achou nada?
Não achei nada negativo, não.
Nem eu aceito.
Eu achei que o filme. É o caso, não sou nerd, mas sou pai de nerd. De nerd, então a gente acaba sendo um pouquinho nerd.
Não, até porque, olha, meu pai ele não é realmente nerd, mas ele assistiu Old Boy. Ele assistiu Lady Vingança.
Ele é um eu achei muito bom.
Ele achou muito bom.
Eu achei Rec bate palma em pé.
Ele assistiu Rec. Tá certo, ele que é ele, tá certo que ele não assistiria Rec se eu tivesse falado pra ele que era filme de zumbi.
É, pois,
mas ele assistiu e gostou. Então...
Ficar vendo filme de monstrinho é muito minha praia.
Tá certo, né? Tá certo. Não, não, a gente aceita a sua opinião.
Mas, né, mas Rec é muito, muito. É muito tudo.
Então tá, beleza. Então você gostou do filme?
Muito bom, muito bom. E é,
deu pra entender?
Recomendável.
Entendeu a trama perfeita?
Todinha, pô. Então, o pai de nerd tem que ser um pouquinho nerd,
tem
né,
tem uns idiotas aí que estão reclamando, que não sei o quê. Não deu pra entender. Quem não leu, não deu pra entender direito.
Ah, não.
Mas a única coisa que não deu pra entender perfeita é porque a população odeia os vigilantes.
Pô, o Sherman que não leu. É,
mas a galera não entendeu.
O Sherman que não leu vai fazer um post falando exatamente o que ele viu.
Eu tava na outra sessão com ele.
Eu acho que uma coisa que deve ser dita é que todos os artistas que estavam ali, todos os atores que estavam ali, não eram ninguém de nome. E não é tanto.
Não, eles foram foda. Uma verdade, um ponto positivaço do filme.
Não
cara.
É tanto porque tá elas conseguiram segurar o filme inteiro. Só algumas
disso
não
vão mais falar que é ruim porque
era tosco.
É, mas ainda bem que ele apareceu pouco.
É, exatamente.
Né?
Mas é isso, me irrita. Ele não precisava ter aparecido. Ele poderia ter aparecido mais como.
Mas você tem Ron Jack perfeito.
É, no seu auge.
Você tem o Coruja perfeito também.
Não, todos ficaram perfeitos. Tirando o Ozymandias, todos ficaram perfeitos.
Mas o Manhattan eles conseguiram passar legal. O Manhattan eles conseguiram passar legal.
É um ator, Clarice.
Legal
um
assim.
Ator? É o ator que se foge lá. É ele, faz o Manhattan.
Ah, ficou peladão.
Não
ficou...
É a cara dele, é ele. Expressões.
Muito caraca, boa. Eles conseguiram passar direitinho.
Eu achei que era tipo bola.
Ele é mó estéreozão assim.
Não, e hoje. E eu achei foda a cara de paisagem, tá ligado? Ele manteve a cara de paisagem.
Pô, ele não tem expressão.
Só o Ozymandias pega as expressões dele.
O que tem o Ozymandias?
O Ozymandias capta as expressões dele. Você viu
ah, é verdade, ele falou.
Eu sei que ele tem emoção.
É.
Não sei quais expressões, né?
Ou ele falou no final,
no
não.
No final,
falou
que final
falou,
ele
falou.
Dá só um perfil psicológico do cara e falou que os leigos não percebem emoções, mas eu, algumas expressões dele, eu percebo traços de emoções.
Não sei quais expressões.
Ele tem que perder
essa parte.
Ele perdeu essa parte e não tá mal.
Não é aí que o Coruja fala, por causa disso que você tem todo o perfil psicológico do...
Exatamente.
Exatamente. Foi na hora que a trama tá desenrolando.
Não, tô achando que você tá falando na Antártida, não é na Antártida. Isso aí é ainda no prédio, que ele acha o...
Não, ele acha o negócio, beleza, aí não sabe o que é.
É um castelo do super-homem.
Aí ele explica.
Não é a Fortaleza da Solidão.
É, a Fortaleza da Solidão.
Aí ele explica no final por que ele tem um perfil psicológico.
Tanto é que a hora que o plano tá desenrolando, ele fala, não.
Por isso ele conseguiu mandar o cara pra Marte.
É, ele conseguiu foder com a vida do cara, falar que ele que levou câncer pra galera.
Segunda-feira, quando eu revi, eu vou.
Isso é, esse é o Ozymandias.
Mas mesmo assim ficou tosco, os meninos.
Então, lá no... Eu acho o seguinte, eu acho que dentro das participações de cada um ali. Só tendo um olhar muito crítico para dizer que o cara ficou tosco. Eu acho que foi o essencial.
Mas aí, daqui
bastou por causa da trama toda, por causa do enredo todo. Por causa da história, de tudo.
Ele não tinha prejudicado.
Talvez alguém que tivesse um pouquinho menos de expressão, mas todos os personagens ali estão muito bem construídos.
É, eu concordo com o Patricio, porque é o seguinte: a gente leu a história em
40 anos. É, não,
então a gente sabe o que o Ozymandias tem que representar para a história e o que ele não representou lá. Por isso que
ele não prejudicou a história.
Mas a gente sabe que ele poderia ter sido muito mais. Tá ligado? Pela revista 40, ele poderia ter sido muito mais.
Com certeza.
Bom, pai, valeu.
Valeu.
Pai. Estamos apertando a mão dele agora.
Estamos
convidando ele para uma próxima.
Eu vou.
Exatamente.
Quando a gente for falar sobre rock progressivo.
Só ele falando.
Só ele e o Robinho falando.
Caralho.
Não, então, ó, beleza. Terminamos o Watchmen, todo mundo já falou, né? Tá. Eu acho que não tem mais o que se falar sobre o Watchmen, né?
Se não leu, leia, se não viu, morre.
É, se você não viu, você não é nerd. Se você não leu, você não é nerd. Se você não leu e não viu o filme, você, né?
Não existe.
Se você não tá ouvindo, você não é nerd.
Se você não leu a revista e não viu o filme, por que diabos você está ouvindo isso?
Ah, por que você chegou até aqui, seu maldito?
Por que você está ouvindo isso agora?
A gente está te escrotizando.
Vai agora.
Idiota.
Você, a gente tá falando com você. Tá
apontando pra você.
Filho da puta. Eu tô apontando pro meu MP3 player azul aqui, falando que você é um idiota.
Daqui a pouco a gente tá igual a pessoa no pânico. Filho da puta. Porra. É,
agora terminamos.
Acabou, eu acho.
Vai embora.
Não, acabou o ótimo. Agora nós vamos aproveitar que já estamos aqui mesmo. Ninguém vai dormir agora, né? Coca-Cola. O meu irmão que é um mané, né? Tá com...
Não, mano, tô pouco me
fudendo. Não, mesmo, vai até aqui. Porque ele não leu Alan
já
Moore.
Já temos 80 né? minutos já.
Não, foda. Não, Humberto não leu Alan Moore, não leu Monstro do Pântano, não leu From Hell.
Cara, não leu nada, né, pra ele.
Não leu From Hell.
Leu Vingança, leu?
Leu,
claro.
Então fica aqui. Então
quer que vai ter falado de
Vingança? A gente vai ver Vingança primeiro, aí depois a gente vai
falar. A gente vai falar agora sobre V de Vingança, depois a gente vai falar sobre From Hell.
Então baixa lá essa ponta do computador. Tem quanto tempo?
Deixa eu terminar de falar, cara.
Fala, hein.
Nós vamos falar agora sobre V de Vingança, depois nós vamos falar sobre From Hell, depois nós vamos falar sobre...
A Liga Extraordinária.
A Liga Extraordinária.
Mostra o passado, a gente viu o filme, mas pode falar um pouquinho.
Cara,
apesar de que eu li só a primeira fase.
Eu nem sei muito o que falar sobre o Monstro do Pântano.
Eu
porque...
sei, mas eu não li. Eu sei porque eu li.
Sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre Miracleman.
Eu não li.
Porra, velho, você não leu Miracleman, velho?
Você vai ficar falando sozinho.
Cara, você tinha que ter lido Miracleman.
Não li ainda.
Então tá, deixa eu baixar esse cliente.
Prometeu, pode falar de Prometeu.
Então você fala sobre Prometeu e eu falo sobre Miracleman.
Vai ser dois Jotas. A halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed.